Capítulo 5. Educação moral e cívica. 5.1. A família. A família é o primeiro grupo natural do ser humano e a menor fração da sociedade. Através da família, o ser humano estabelece laços com o passado e com o futuro, por meio de seus ascendentes e descendentes, respectivamente. Assim, considera-se a família a célula matéria da sociedade. Conforme as palavras de Rui Barbosa, a pátria é a família amplificada. 5.2 – Povo e população. O povo é o conjunto de pessoas que pertencem ao Estado, unidas pela relação de cidadania. Representa o agrupamento de indivíduos ligados a um determinado ordenamento jurídico. O povo pode ser entendido como um agrupamento de seres humanos dotado de valores e aspirações comuns, que se uniram historicamente ao longo de várias gerações. Por outro lado, a população é o conjunto de pessoas presentes em um determinado território, incluindo estrangeiros e apátridas. Portanto, a população é um conceito essencialmente quantitativo. Não deve ser confundida com a noção de povo, que está intrinsecamente ligada ao vínculo entre o indivíduo e o Estado, estabelecido através da cidadania. Da cidadania derivam direitos, como o direito de votar e ser votado, e deveres, como a fidelidade à pátria, a prestação de serviço militar e a observância das leis do Estado. 5.3 – Estado. O Estado é o conjunto de instituições públicas no campo político e administrativo que representa e organiza o espaço de um povo ou nação. Para que o Estado exista, é necessário que ele possua seu próprio território. Os elementos essenciais do Estado são o território, o povo e a soberania, que é assegurada por meio de suas leis e da delimitação de suas fronteiras. De forma simplificada, o Estado é a organização de um povo assentado em um determinado território e dotado de um poder de mando. O Estado é, portanto, a reorganização jurídica da nação e a personificação jurídica de um agrupamento de indivíduos. 5.4 – Nação. A nação é um grupo humano em que os indivíduos se sentem unidos tanto por laços materiais quanto espirituais, além de possuírem a consciência do que os diferencia de pessoas pertencentes a outros grupos nacionais. Entre esses indivíduos, destaca-se um sentimento de comunhão baseado em tradição, história, língua, religião, literatura e artes, que são elementos agregadores de grupos humanos. A constituição de uma nação envolve o orgulho de grandes realizações no passado e o desejo de continuar a alcançá-las no futuro. Cultuar os antepassados é essencial, pois eles representam o que a nação é hoje. Relembrar um passado heróico, grandes feitos e glórias constitui o capital social que fundamenta a ideia de nação. Não há culto mais legítimo do que honrar os antepassados que nos moldaram. Três dimensões essenciais se destacam na ideia de nação e no discurso político nacional: razão, vontade e justiça. A razão une os semelhantes, a justiça se fundamenta na afirmação de uma identidade popular comum e a vontade é a determinação de construir um Estado independente. A nação é, portanto, o resultado da determinação coletiva dos indivíduos que a integram, uma escolha de viver em comum, de se desenvolver e de enfrentar desafios. A afirmação da nação fortalece um sentimento de pertencimento, promovendo a união e superando as desigualdades, associando-se também à afirmação de uma identidade e de um patrimônio cultural comuns. O nacionalismo é a ideologia que preserva a nação como uma entidade independente e única, manifestando-se principalmente na defesa dos aspectos linguísticos e culturais, contra a perda da identidade nacional. Estudiosos diferenciam nacionalismo de patriotismo, este último sendo mais uma expressão de amor aos símbolos do Estado, suas instituições e seus representantes. 5.5 – Pátria. Rui Barbosa definiu a pátria como: a pátria é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. A pátria é, portanto, a união de todas as pessoas que vivem em uma comunidade nacional dentro de um mesmo território, partilhando história, cultura e sentimentos de lealdade e identidade comuns. 5.5 – Comunidade nacional. A comunidade nacional é composta por todas as pessoas que falam a mesma língua, trabalham sob as mesmas leis e compartilham os mesmos deveres e direitos, servindo a mesma bandeira. Uma citação marcante nesse contexto é de Joaquim Marques Lisboa, almirante marquês de Tamandaré e patrono da Marinha, que disse ao seu sobrinho Trineto, um guarda-marinha, em 1895: honre sua pátria, Defenda-a em qualquer terreno, em qualquer ocasião e sem vacilações. Honre a família e mantenha o seu nome no grau mais elevado. Obedeça às leis e regulamentos. Respeite os seus superiores e não maltrate os subordinados. Se for injusto, seja por ter perdoado, nunca por ter castigado. Patriotismo é o sentimento profundo que liga o cidadão à terra onde nasceu. É uma teia de afetos que se constrói nas almas através das gerações, vinculando o indivíduo ao solo querido. Patriotismo se manifesta externamente pela emoção ao ouvir o hino nacional ou ao ver a bandeira da pátria sendo hasteada. Em essência, é a crença na defesa dos ideais de nacionalidade, sendo a força que une os cidadãos em torno de um interesse comum, ensinando-os a amar, servir, honrar e defender sua pátria. 5.6 – A cidadania. Cidadania se revela como o exercício de direitos, muitos deles assegurados pela Constituição Federal, a lei maior do país, e de deveres civis, políticos e sociais. A cidadania não é um sentimento voluntário ou unilateral, é um exercício de integração em uma sociedade politicamente organizada. A educação, a moral e o civismo são pilares essenciais para a convivência em comunidade. Nesse contexto, o serviço militar, além de formar e capacitar quadros para as Forças Armadas, é um dever do cidadão para com a pátria. Também é um importante instrumento para afirmar a unidade nacional, formando cidadãos com espírito cívico, valores de solidariedade e justiça, princípios éticos e um forte sentimento patriótico. 5.7 – A responsabilidade social. A responsabilidade social consiste em ações voltadas a garantir às pessoas o pleno exercício da cidadania, assegurando acesso a bens e serviços essenciais. Além disso, baseia-se em princípios de gestão que visam a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, potencializando a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Responsabilidade social não se limita à ajuda imediata, envolve um compromisso contínuo com o desenvolvimento sustentável e com a criação de um ambiente mais justo e equilibrado para todos. 5.8 – O homem e a mulher do mar. O mar, vasto e misterioso, é um ambiente universal que conecta o planeta. Poucos têm a coragem de desbravá-lo, de conhecê-lo, de amá-lo e de respeitá-lo, buscando uma convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza. O homem e a mulher do mar são aqueles que, pertencendo à Marinha, defendem a pátria com bravura. Eles são valentes, enfrentando tempestades e mares agitados, realizando suas missões independentemente das adversidades. Esses marinheiros participam de operações de guerra e de salvamento, onde a colaboração mútua é vital e todos dependem uns dos outros. 5.9 – A caserna. Assim como a família é o primeiro grupo natural do ser humano, proporcionando seu primeiro lar e escola, a caserna é considerada a continuação desses ensinamentos, tornando-se o segundo lar do militar. Ela representa o local onde o militar, já preparado pela família e pela escola, se instrui e se adestra para melhor servir a pátria. A caserna é, portanto, a última casa daquele que abraçou a carreira das armas como profissão, um espaço dedicado ao aperfeiçoamento de suas habilidades e conhecimentos. 5.10 – O espírito de corpo. O Corpo de Fuzileiros Navais, CFN, acompanhando o desenvolvimento da nação brasileira, passou por diversas transformações ao longo de sua história. Além de ser um poderoso instrumento de projeção do poder naval, o CFN valoriza profundamente o espírito de corpo. Esse conceito representa uma forma de pensar e uma crença que unem homens e mulheres na busca de objetivos comuns. É um sentimento de irmandade que fortalece os laços entre os fuzileiros navais, garantindo a coesão e a eficácia em combate. O espírito de corpo assegura que nenhum irmão de armas será deixado para trás, esquecido ou negligenciado, solidificando a tropa como uma unidade de combate coesa e, consequentemente, mais poderosa. Este conjunto de valores não apenas reforça a identidade dos fuzileiros navais, mas também fortalece a dedicação e o comprometimento com o serviço à nação, criando um ambiente de lealdade e camaradagem inabalável entre os seus membros. 5.11 – Os símbolos nacionais. Símbolos são elementos profundamente enraizados em todas as culturas e sociedades humanas. Eles representam identidades, valores e a trajetória histórica de um povo. No Brasil, os símbolos nacionais são estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 13, 1 graus, que define como símbolos nacionais a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. A Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, estabelece normas para a apresentação e uso desses símbolos, ressaltando a importância de seu respeito e preservação. 5.11.1 A bandeira nacional. A atual bandeira nacional foi adotada pelo Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889, logo após a proclamação da República, e regulamentada pela Lei nº 5.700, de 1971. Ela é um dos símbolos mais icônicos do Brasil, representando a união dos estados e o ideal republicano. Conforme o art. 31 da Lei nº 5.700, são consideradas manifestações de desrespeito à bandeira nacional e, portanto, proibidas. Item A. Apresentar a bandeira em mau estado de conservação. Item B. Alterar suas características, como a forma, cores, proporções ou lema Ordem e Progresso, assim como acrescentar inscrições adicionais. Item C. Utilizá-la como vestimenta, decoração, cobertura de tribunas, mesas ou como pano de fundo para inaugurações de placas, retratos e monumentos. Item D. Reproduzi-la em rótulos ou embalagens de produtos destinados à venda. 5.11.2 O Hino Nacional. O Hino Nacional Brasileiro é uma composição que exalta o patriotismo e a identidade nacional. Sua música foi composta por Francisco Manuel da Silva e o poema é de Joaquim Osório Duque Estrada. A regulamentação atual do hino está de acordo com os decretos número 171, de 20 de janeiro de 1890, e número 15.671, de 6 de setembro de 1922, além da Lei número 5.700, de 1971. O hino nacional é um elemento de grande simbolismo e é executado em cerimônias oficiais, eventos cívicos e outros atos solenes, representando o respeito e o amor à pátria. 5.11.3 As armas nacionais. As armas nacionais foram instituídas pelo Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889, e sua regulamentação segue a Lei nº 5.700, de 1971. Elas representam a soberania e a autoridade do Estado brasileiro, sendo obrigatoriamente expostas em item edifícios de repartições públicas federais, item quartéis das Forças Armadas, item navios da Marinha do Brasil, item escolas públicas, item documentos oficiais dos órgãos federais. As armas nacionais são um símbolo de autoridade e identidade do governo brasileiro, refletindo a integridade do Estado. 5.11.4 O selo nacional. O selo nacional é um dos quatro símbolos oficiais do Brasil, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Ele consiste em um círculo que representa uma esfera celeste, semelhante ao que está no centro da bandeira nacional, circundado pelas palavras República Federativa do Brasil. Sua principal função é autenticar atos do governo, bem como diplomas e certificados emitidos por escolas oficiais ou reconhecidas. Este símbolo reforça a autenticidade e oficialidade dos documentos, demonstrando o respaldo do Estado brasileiro. 5.12 Hinos e canções. Nas Forças Armadas, hinos e canções têm um papel fundamental em cerimônias militares e outras ocasiões formais, servindo para enaltecer o espírito de corpo e o patriotismo dos militares. Essas músicas são tradições que fortalecem a coesão e a moral da tropa. No Corpo de Fuzileiros Navais, CFN, algumas das principais canções e hinos estão transcritos no anexo a desta publicação. 5.13 As datas especiais. O calendário militar brasileiro é marcado por datas especiais, que celebram momentos significativos na história nacional e nas tradições das Forças Armadas. Essas comemorações são divididas em datas de grande gala, GG, e datas de pequena gala, PG, conforme o cerimonial da Marinha. 5.13.1 Datas de Grande Gala, GG. As datas de Grande Gala são ocasiões de maior solenidade, marcadas por celebrações especiais em toda a Marinha do Brasil. Estas incluem: Item 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Item 15 de novembro, Dia da Proclamação da República. 5.13.2 Datas de Pequena Gala. As datas de pequena gala são momentos festivos com um nível menor de solenidade, onde celebra-se datas importantes para o país e para a Marinha. Estas incluem: Item 1 Grau de Janeiro, Confraternização Universal. Item 21 de Abril, Dia de Tiradentes. Item 1 Grau de Maio, Dia do Trabalhador. Item 11 de Junho, Dia da Marinha, Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. Item 19 de novembro, Dia da Bandeira. Item 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. Item 25 de dezembro, Natal. Principais datas comemorativas da Marinha do Brasil. Abaixo, uma lista detalhada das datas de maior relevância para a Marinha do Brasil. Item 01 de janeiro, Confraternização Universal. Item 03 de março, Dia do Corpo de Intendentes da Marinha. Item 07 de março, Dia do Corpo de Fuzileiros Navais. Item 12 de abril, Dia do Corpo de Engenheiros da Marinha. Item 21 de abril, Dia de Tiradentes. Item 01 de maio, Dia do Trabalhador. Item 08 de maio, Dia da Vitória. Item 15 de maio, Dia do Armamentista. Item 29 de maio, Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas. Item 11 de junho, Dia da Marinha, Batalha Naval do Riachuelo, PG. Item 07 de julho, aniversário do ingresso da mulher na Marinha do Brasil. Item 17 de julho, Dia do Submarinista. Item 21 de julho, Memória aos Marinheiros Mortos em Guerra. Item 23 de agosto, Dia do Aviador Naval. Item 07 de setembro, Dia da Independência. Item 28 de setembro, Dia do Hidrógrafo. Item 30 de setembro, Dia dos Capelães da Marinha. Item 12 de outubro, Dia da Padroeira do Brasil. Item 17 de outubro, Dia do Maquinista. Item 05 de novembro, Dia do Corpo de Saúde da Marinha. Item 10 de novembro, Dia da Esquadra. Item 11 de novembro, Armistício da Primeira Guerra Mundial. Item 15 de novembro, Proclamação da República. Item 19 de novembro, Dia da Bandeira. Item 26 de novembro, Dia do Corpo Auxiliar da Marinha. Item 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. Item 25 de dezembro, Natal. 13. Tombadilho. É a superestrutura na parte extrema da polpa. 14. Superestrutura central. É a existente à meia anal. Nela normalmente são encontrados dois importantes convéses, o tijupá, convés geralmente aberto e mais elevado do navio, onde é instalada a agulha magnética padrão e outros instrumentos que não devem ficar cobertos, imediatamente abaixo do tijupá, encontra-se o passadiço, pavimento dispondo de uma ponte, passagem, na direção de bombordo a boreste, de onde o comandante dirige a manobra do navio e onde permanece o oficial de quarto, quando em regime de viagem. 15. Porão. É o espaço entre o convés mais baixo e o fundo do navio. Nos navios de transporte, ele é também o compartimento estanque onde se acondiciona a carga. 16. Bailel. É um pavimento parcial abaixo do último pavimento contínuo, isto é, no espaço do porão. Nele fazem-se paióis ou outros compartimentos semelhantes. É também uma expressão naval utilizada para designar o espaço reservado ao confinamento de detentos a bordo. Essa denominação decorre do fato de, na Marinha Antiga, tais prisões ficarem situadas no bailel dos navios. 17. Portaló. É a abertura feita na borda ou passagens nas balaustradas, por onde o pessoal entra e sai do navio, ou por onde passa a carga leve. Há um portaló por bombordo e um por boreste, sendo esse último considerado o portaló de honra dos navios de guerra. B. Posições relativas a bordo. I. Avante e a ré. Diz-se que qualquer coisa é de vante ou está avante, à frente, quando está na proa, e que é de ré ou está a ré, atrás, quando está na popa. Se um objeto está mais para a proa que outro, diz-se que está por ante a avante dele, se está mais para a popa, diz-se que está por ante a ré. Segunda, cobertas abaixo. Diz-se que algo se encontra cobertas abaixo quando está nos convéses cobertos. Terceira, cobertas acima. Diz-se de atividade, faina, etc., realizada no convés ou em pavimento a céu aberto. Quarta, no convés. Diz-se que algo se encontra no convés quando está em um convés descoberto. 2.10.2 Expressões do cotidiano. A, safo. É a palavra mais usual na marinha. Serve para tudo que está correndo bem ou que faz as coisas correrem bem. Oficial safo, marinheiro safo. A faina está safa. Consegui safar o navio do banco de areia. A entrada é safa, pode demandar, não há obstáculos. B. Onça. Termo utilizado para designar uma dificuldade ou problema. Onça de dinheiro, onça de sobressalente. Estar na onça significa estar em apuros. A expressão "a onça está solta" quer dizer que a situação a bordo está complicada ou que algo de ruim pode acontecer. A origem dessa expressão remonta a uma antiga história em que uma onça de circo, durante uma tempestade, se soltou a bordo de um navio mercante. C. Safa onça. Combinação das expressões safo e onça, significando uma solução de emergência. Safa onça é tudo que resolve uma situação crítica. Safei a onça agarrando uma tábua que flutuava. O meu safa onça foi um pedaço de queijo que restava no barco, do contrário, morreria de fome. Este livro é o safa onça para aprender inglês. D. Pegar. Significa o oposto de safo. Utilizado para indicar que algo está travado ou que uma situação está complicada. Tenente, o rancho está pegando, não chegou a carne. Este mestre de armas não serve, com ele tudo pega. Comandante, não pude chegar a tempo, a lancha pegou bem no meio da baía. A origem da expressão pode estar relacionada a pegar tempo, isto é, enfrentar mau tempo. Exemplo, aquele fuzileiro naval não conseguiu se preparar para a parada, pegou tempo para arranjar um gorro de fita novo. E, caverna mestra. A caverna da seção mestra do navio, normalmente situada à meia nau, é a maior de todas as cavernas. Refere-se a um militar que, por estar há mais tempo a bordo e ser dedicado às atividades do navio, torna-se profundo conhecedor de suas particularidades. Tradicionalmente, o militar caverna mestra é responsável por entregar a flâmula de comando ao comandante que deixa o posto durante a cerimônia de passagem de comando. F. Boia de espera. Expressão usada para indicar que alguém está aguardando sua vez ou promoção. Ficar na boia de espera. G. Coxar. Significa proteger ou favorecer alguém, proporcionando-lhe as melhores condições. Cochal é o empenho ou recomendação feita por uma pessoa influente. O cochado é aquele que recebe essa proteção ou recomendação. H. Voga. Refere-se ao ritmo ou intensidade de uma atividade ou trabalho. Voga picada lhe indica um ritmo acelerado e intenso, enquanto voga larga lhe indica um ritmo mais lento e cadenciado. A origem vem do ritmo das remadas, ditado pelo líder aos remadores de uma embarcação. I. Arvorar. Significa desistir de uma atividade ou cancelar uma ordem previamente determinada. Também se usa para descrever um navio ou barco que exibe um pavilhão ou bandeira identificável, como em A lancha arvorava o pavilhão do comandante de operações navais. J. Rosca fina. Termo utilizado para descrever um superior que é extremamente exigente quanto à observância de normas, regulamentos e na execução de tarefas e faenas, mantendo um ritmo intenso de trabalho, semelhante à voga picada. A expressão faz uma analogia com o parafuso de rosca fina, que lhe aperta mais em comparação com um de rosca grossa, destacando o rigor e a meticulosidade desse superior.